Akhir.
Solicito os senhores vereadores a tomarem seus lugares. Cumprimento os senhores vereadores, imprensa, visitantes, cidadãos presentes. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereadora Aline Sartori.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Vereador Tiago Piotto.
Havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto os expedientes. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Favorável permaneça cristão, os contrários se manifestar. Aprovada. Solicito o senhor secretário que faça as leituras recebidas da prefeita.
PLO 53. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 4767, destinada à aquisição de veículo para a Secretaria de Desenvolvimento Social e da outras providências. PLO 54, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento, destinado à compra de equipamentos e material permanente para a Secretaria de Desenvolvimento Social e da outras providências. PLC 5/2019 dispõe sobre o perímetro urbano do município de Ibitinga. Ofício MTR 88/2019, encaminhamos em anexo para conhecimento dessa Casa de Leis os balancetes da receita e despesa consolidados da administração direta e indireta referente ao mês de dezembro de 2018.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura do recebido dos vereadores.
Os vereadores Aline, Carlos Alberto, José Rocha, Leopoldo e Marco Fonseca altera a redação do item 2, parágrafo 3º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal para determinar o comparecimento à Câmara Municipal de secretários municipais e gestores de autarquias nomeados para que prestem informações sobre as propostas de gestão. PLO 55, do vereador Matheus Carreiro, dispõe sobre desconto de 25% do pagamento do IPTU relativo aos imóveis onde há ponto de ônibus de frente à calçada. PLO 56, do vereador Matheus Carreiro, institui o repasse das informações do Banco de Dados Municipal para armazenamento de registros de vacinação na carteirinha SUS no município de Ibitinga. Ainda do vereador Matheus Carreiro, PLO 57, dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação de dormitórios, comedouros e bebedouros para animais de rua no município e da outras providências. Ainda do vereador Matheus Carreiro, PLO 58, assegura à criança e ao adolescente cujos pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiência ou com idade igual ou superior a 60 anos, a prioridade de vaga em unidade na rede pública municipal de ensino mais próximo de sua residência. A vereadora Aline Sartori, PLO 59, dispõe sobre a reserva de vagas em eventos culturais para artistas locais e da outras providências. PLO 60, da vereadora Aline Sartori, considera a Câmara Municipal de Ibitinga sendo uma entidade concedente da experiência prática do aprendiz. nos termos do decreto 5.579 de 2018 e da outras providências. O vereador Marco Fonseca, PLO 61, institui o dia municipal, quebrando o silêncio no calendário oficial do município de Ibitinga, visando a educação e prevenção contra qualquer tipo de abuso e violência. PLO 62, do vereador Marco Fonseca, dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação no site da Prefeitura Municipal de Ibitinga, lista de espera de consultas comuns ou especializadas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos ou ações de saúde agendada pelos cidadãos no município. Do vereador Marco Fonseca, PLO 63, estabelece a política de estímulo ao protagonismo dos alunos nas demandas escolares, projeto aluno ouvidor, na forma que especifica. Também do vereador Marco Fonseca, PLO 64/2019, altera a Lei Municipal 4.709, de 28 de agosto de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos privados, agências bancárias e órgãos públicos a dar preferências no atendimento, não retendo em filas pessoas portadoras do transtorno do espectro autista. Da vereadora Aline, PLO 65, conscientiza a respeito da utilização de canudos de plástico em restaurantes, bares, quiosques, ambulantes, hotéis, que devem passar a usar e fornecer canudos de papel biodegradável e ou reciclável individual e hermeticamente embalados com material semelhante e da outras providências. Do vereador José Aparecido da Rocha, PLC 6/2019, altera a Lei Complementar 3 de 21 de agosto de 2009, que disciplina o parcelamento do solo no município e da outras providências. O processo PLC 7/2019, também de autoria do vereador José Rocha, estabelece carga horária do cargo de emprego de psicólogo. PSU 3/2019, de autoria do vereador Marco Fonseca, dispõe sobre o regime de atendimento, de adiantamento e concessão de diária aos agentes públicos da administração direta e indireta. Esse é um projeto substitutivo de autoria do vereador Marco Fonseca. Emenda, projeto de lei número 2/2019, que altera o quadro de cargos e empregos do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o SAMS. O vereador Marco Antônio da Fonseca propõe a emenda modificativa e justifica a emenda apresentada tem o propósito de corrigir erro redacional contido no projeto. Subemenda do vereador Richard de Rosa. A emenda 21/2019 é o projeto de lei ordinária número 34/2019. Subemendas modificativas. Emenda ao projeto de lei ordinária 90/2018, de autoria do vereador Marco da Fonseca, dispõe sobre o sistema de registro de declarações e estabelece a vedação ao nepotismo e a nomeação e designação de pessoas condenadas por atos ilícitos. Vereador Marco Fonseca emenda o projeto de lei complementar 3/2019, que altera o quadro de cargos e empregos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE, na Comissão de Serviço Público, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo. Pareceres, na denominação da Rua 12 do bairro Eldorado 3, no processo, na lei ordinária, projeto de lei ordinária 217, estabelece a denominação de ruas no Jardim Alzira. Projeto de lei ordinária 223, estabelece a denominação de ruas no Jardim Alvorada. Da Comissão ainda de Serviços Públicos, estabelece a denominação nas ruas e avenida Jardim IP3. No projeto de lei ordinária 261, estabelece denominação à Rua 2 do Jardim dos IPs e prolongamento da Rua 6 do IP4. Ainda da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, projeto de lei ordinária 274, que denomina a Rua 9 do bairro Jardim Eldorado 3. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, a Comissão de Justiça e Legislação, por meio do relator, nos termos do artigo 77, Examinando a proposta de lei orgânica, que reduz o número de vereadores à Câmara, verificou que o mesmo é legal, regimental e constitucional. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, assinado por Marco Fonseca, Tiago Piotto e Dr. Marlos Mancini. Da Comissão de Orçamento, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, exara parecer favorável ao projeto de lei ordinária 39/2019, de autoria do vereador Matheus Carreiro. A vereadora Alina requer a retirada do PLO 35/2019, que institui o mês de dezembro verde para a conscientização da população ao não abandono de animais no município. Requerimento do vereador Marco Fonseca requer a retirada do projeto substitutivo 2/2019, que dispõe sobre o regime de adiantamento e concessão de diárias aos agentes públicos da administração direta e indireta. Requerimento do vereador Marco Fonseca requer a retirada do PLO 29/2019, que disciplina a exploração de espaços publicitários nas áreas esportivas e mantidas pelo poder público. Indicação. Solicita reparo urgente do asfalto da Avenida Perimetral na altura do número 14279, de autoria do vereador Marco Fonseca, e juntando fotos ao requerimento, ao documento. O vereador Marco Fonseca sugere a criação do projeto de lei que disciplina a exploração de espaços publicitários nas áreas esportivas mantidas pelo poder público e dá outras disposições. O vereador até anexa aqui uma minuta de um projeto de lei. Indicação do vereador Richard Porto de Rosa, solicita limpeza, reparos e manutenção na Praça do Jardim Almira, em caráter de urgência. Indicação do vereador Richard, solicita reparos no asfalto da Rua dos Cravos, no bairro Jardim dos Bordados, em caráter de urgência, também junta fotos. O vereador José Rocha solicita notificação aos proprietários de terrenos localizados no Jardim Mirante, para que realizem com urgência a roçagem e limpeza dos mesmos. E caso a limpeza não seja feita, que a Prefeitura Municipal tome as providências, limpe os terrenos e cobre as devidas multas desses proprietários, respeitando a legislação em vigor. E o vereador até junta aqui a cópia da lei que disciplina o assunto. Indicação do vereador Marco Fonseca, solicita providência urgente quanto ao ponto de ônibus localizado na Avenida João Fará, no bairro Jardim Paraíso, nas proximidades da lanchonete ali existente, bem como a colocação de cobertura no ponto. Vereador Marlos Mancini solicita roçagem e limpeza urgente do estacionamento do PSF, pronto-socorro da família. PSF, pronto, da Vila Maria. Solicita operação tapa-buraco por toda a extensão da rua Isabel Batistão Vareschi, de autoria da vereadora Aline Sartori. Moção de pesar pelo falecimento do pequeno Arthur Lula da Silva, manifestando condolências à família, de autoria do vereador Marco Fonseca. Votos de pesar pelo falecimento da senhora Iracilda Francisquini Guelfi, manifestando condolências à família, também de autoria do vereador Marco Fonseca.
Sinto o senhor secretário que faça a leitura dos recebidos e diversos e quero registrar aqui a presença do vereador Tiago Piotto.
MTR 87/2019, da diretora financeira Fátima Aparecida Johansen, aqui da Câmara Municipal, balancete da receita e despesa que fica à disposição dos senhores vereadores e demais interessados. Ofício do SAI. Resposta ao requerimento 104/2019 sobre a última licitação para aquisição de caixas para hidrômetros, de autoria do vereador Marco Fonseca. Resposta do SAI ao requerimento 92/2019, questionamento do vereador Richard de Rosa, por quais motivos o SAI realiza um serviço na rua e deixa o buraco aberto e quem é o responsável por finalizar o serviço. Está aqui a resposta do senhor gestor executivo. E agradecimento, senhor José Rocha, presidente da Câmara, agradeço os votos de sucesso a mim endereçados em virtude da minha nomeação na posse de secretário de Estado da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles. Do SAMS, uma circular dentro das atividades do convênio firmado entre Prefeitura e USP. O Serviço Autônomo Municipal de Saúde, por meio de seu gestor executivo, vem através desse convidá-los a participar do treinamento em saúde a ser ministrado pela FMRP USP no próximo dia 12 de março de 2019, às 14 horas, no Sindicato Rural, localizado na Rua Antônio GB de Paula, 149. Atenciosamente, Roberto Gonella Júnior, gestor executivo do SAMS. E um convite, a Prefeitura tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da segunda plenária municipal de saúde com o tema Democracia e Saúde, dia 14 de março de 2019, das 8 às 12, no auditório do Sindicato Rural de Bitinga, na GB de Paula 149.
Algum vereador quer destacar alguma indicação que foi feita durante essa semana, pelos seus trabalhos? Com a palavra, vereador Richard Porto de Rosa.
Boa noite, presidente. Boa noite, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário da Câmara Municipal, também através do Grupo de Rosa de Comunicação e também pelas redes sociais. Bom, uma indicação que eu fiz nessa Rua dos Cravos, é uma rua ali no Jardim dos Bordados, para que vocês possam se identificar, ali em frente à Estância São Roque. E essa indicação não é porque tem alguma ligação com a minha família em frente, não. É porque realmente, segue até em anexo aí para que vocês possam acompanhar nessa indicação, um buraco que toma a largura da rua toda. E é um buraco profundo. Na foto até não dá para ter a dimensão do que é o buraco ali na frente. Faz muito tempo que esse buraco está ali. E eu não queria pedir para que não houvesse nenhum tipo de comentário infeliz. Mas realmente tem acontecido grandes coisas ali, de carros caindo em buracos, pessoas se machucando, e isso comprovado. Pessoas que querem fazer boletim de ocorrência contra a prefeitura, para que a prefeitura possa arcar com os danos. Então, vem acontecendo coisas naquele local, naquele buraco. Quantos metros tem, meu querido Mira, uma rua, normalmente, em média? 8? 8 metros?
8, 9.
Então, são 8 ou 9 metros de buraco. Realmente, o buraco ele cruza a rua toda e buraco profundo. Mas se deitar ali pelo menos umas 4 pessoas, porque põe uma média de 2 metros, cobre as 4 pessoas tão profundo que está o buraco. Carro caindo, pessoas se machucando, chove, acaba empoçando, não vê. Está complicado. Há muito tempo que esse buraco está ali. Então, a gente pede aqui, faz através de uma indicação simples, mas que possa chegar nos responsáveis para que não aconteça mais. A gente sempre fala aqui em prevenção. A impressão que dá que a prefeitura, que o executivo, ele deixa acontecer para depois solucionar o problema, remediar. Então, fica mais barato consertar o negócio do que as pessoas acabarem entrando na justiça contra o executivo, vai perder a ação e depois ainda ter que arcar, ainda ter que arrumar o buraco. Então é mais fácil, arruma e não deixa acontecer. A minha indicação vai ao encontro disso, para que realmente possa ter um fluxo normal ali de veículos, para que ninguém se machuque e para que nenhum veículo também seja danificado nesse buraco gigante. Tem um hotel, exatamente, ali tem um hotel que é muito frequentado, turistas, né, passam por ali. A chácara, ela é aberta ao público, as pessoas alugam ali para final de semana, para lazer. Então, realmente, tem ficado feio. Tem ficado feio para quem? Para o executivo. Consequentemente, fica feio para o legislativo, que não cobra, né? Então, para que seja tomada a providência e para que não aconteça mais nenhum dano, tanto com veículos, principalmente com as pessoas.
Mais algum vereador? Peço para o secretário que faça a leitura dos requerimentos e diversos.
Quero informações sobre os novos loteamentos de Bitinga, da vereadora Aline Sartori. Existem loteamentos liberados sem a exigência da pavimentação das estradas municipais? 2. Esses loteamentos estão sendo acompanhados pelo GAI?
Discussão?
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ao público presente, aqueles que nos acompanham pela rádio, pela mídia social. Esse assunto foi até algo recorrente, inclusive, de algumas sessões, mas o que ficou mais pertinente e por isso que foi o assunto desse requerimento, foi até quando o próprio secretário, vereador Mira, alertou para essa questão na semana passada, quando nós votamos o projeto lá de... o projeto do acordo judicial que foi feito entre o empreendimento e algumas contrapartidas. E até o vereador Mira, sabiamente, alertou sobre esta questão, né? Que alguns loteamentos, não estou dizendo que é esse loteamento do acordo que foi firmado entre a prefeitura e o empreendedor, mas que alguns loteamentos estão sendo liberados sem a exigência da pavimentação das estradas municipais. É, nós também temos... O porquê que eu coloquei o grupo de análise de empreendimento na segunda pergunta? Para saber quais são as diretrizes, né, que são exigidas pelo poder público para a liberação desses loteamentos e qual é o trâmite, né, que a prefeitura, o fluxograma desses novos bairros, dessas expansões que são recorrentes aqui na nossa cidade. Então, a gente tem que saber qual é a responsabilidade do poder público, mas qual é a responsabilidade do empreendedor que está ali constituindo um novo local de moradores, de residências e todas essas questões que a gente sabe. Porque o que eu mais, infelizmente, presencio enquanto vereadora são bairros surgindo, expansão urbana em questão, e o que sobra para o poder público é sempre mais trabalho, é sempre mais serviço, porque a contrapartida do próprio empreendedor não é cumprida a contento ou o próprio município não exige na hora de liberar esses loteamentos. Então, é uma questão que me preocupa enquanto vereadora e acredito que também preocupa alguns dos vereadores aqui da casa. Então, esse requerimento vem justamente para a gente começar a entender um pouco mais de a ordem, o fluxograma e quais são as exigências para a liberação desses loteamentos.
Uma palavra, vereador Mira.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os membros da mesa, os senhores vereadores, o público presente, aos ouvintes, enfim, a todos que acompanham a sessão desta casa. Eu só vou fazer uso da palavra porque eu fui citado pela vereadora e não foi bem isso que eu quis dizer naquela minha fala. As estradas municipais, elas integram o loteamento. Isso está na 6766, que é a lei que trata sobre loteamento. Existem loteamentos liberados sem exigência de pavimentação das estradas municipais? Não, não existe. Existem alguns acordos que acabam dispensando algumas estradas municipais. Em nenhum momento, o GAI, que é o Grupo de Análise de Empreendimentos, que muito bem é representado por um membro aqui dessa casa, no GAI, o GAI, ele avalia se aquele pedido, né, se ele é viável para o município a instalação. Não é o GAI que vai fiscalizar se a estrada foi pavimentada ou não. Quem vai fiscalizar as infraestruturas é o setor de obras da prefeitura. Então, que se deixe claro que eu não quis dizer que o município tem dispensado a pavimentação das estradas. Eu quis dizer que aquela estrada IBG 020, com aquele acordo realizado entre a empresa e a prefeitura, foi um avanço, foi uma exigência que estava contida na diretriz do loteamento e que agora vai ser pavimentada. Parte já foi pavimentada. Agora, se a vereadora quiser, eu vou apresentar aqui pelo menos uns 3 loteamentos aprovados recentemente e que as estradas municipais não foram asfaltadas. Aí, não cabe ao GAI, não cabe na hora da diretriz, isso aí cabe na hora da fiscalização. Assim como o poder público, ele tem que fiscalizar o pavimento que é realizado, que é de má qualidade. Com tanta gente que tem lá na prefeitura, naquele setor, eu duvido que algum profissional acompanhe essas obras de pavimentação nos loteamentos novos. Eu duvido que alguém vai lá verificar se a consistência do solo está própria para lançamento do asfalto. Então, as estradas municipais são acordos de gabinete que acabam não saindo as estradas. E vou fazer o levantamento, independente se a senhora quer ou não, eu vou fazer um levantamento, pelo menos de 3 loteamentos que eu já sei que foi dispensado. Dispensado não, não foram executados a pavimentação nas estradas municipais.
Com a palavra, vereadora Aline.
Acredito que seja muito importante esse levantamento que o senhor vai trazer para complementar, inclusive, essa questão e para também complementar o meu requerimento, eu gostaria de, se o senhor presidente permitisse, já que o secretário Mira colocou e levantou essa questão da pavimentação nos loteamentos, quero acrescentar, então, senhor presidente, mais uma pergunta. É sobre a fiscalização dos pavimentos nos novos loteamentos, inclusive. Quais é a exigência e o que é necessário para que esse pavimento, essa pavimentação, então, seja de boa qualidade, já que a gente acabou de saber aqui que, muitas vezes, a qualidade ela não é a contento do que é exigido.
Inclusive, existe uma legislação, uma lei de propositura do nobre vereador Leopoldo, que aí sim que tem que ter a fiscalização. Porque o loteador ele fica aí com um prazo de garantia, né, no pavimento, nas galerias. Mas se não tiver fiscalização, não adianta. Se não houver a pessoa lá junto, vai fazer de qualquer jeito e vai ficar uma porcaria.
Por favor, nobre vereador, repita a pergunta que eu vou acrescentar aqui no requerimento da nobre vereadora.
Gostaria de saber qual é a exigência para a pavimentação dos loteamentos.
Qual a exigência?
Da qualidade da pavimentação para os novos loteamentos. E se existe, né, a fiscalização.
Está em votação?
Sou contra esse item que foi colocado aí pela vereadora, eu sou contra esse último item.
Está aí em votação? O Leopoldo?
Favorável.
Aline?
Favorável.
Marcos?
Nós estamos votando a inclusão ou requerimento?
A inclusão.
A inclusão favorável.
Tiago? Matheus?
Favorável.
Tiago?
Favorável.
Richard.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Mira contra.
Favorável.
Está em votação o requerimento. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam.
Quero dizer, senhor presidente, que eu sou contrário ao item acrescentado. Com os demais, eu sou favorável.
Correto.
Gostaria que constasse em ata. Eu mesmo vou fazer, então eu coloco. Requerimento requer informações sobre ônibus escolares no município. Por que os ônibus escolares ficam a noite toda na rua? A empresa que presta serviços não possui garagem na cidade? É obrigatório a ter? Por que o contrato consta que os ônibus possuem 53 lugares, sendo que, na verdade, esses veículos possuem 50? Os responsáveis têm conhecimento de que os ônibus estão transportando mais alunos do que a quantidade de assentos e que esses têm que irem em pé durante todo o trajeto? Quem é o responsável pela fiscalização? É de autoria do vereador Marco Fonseca.
Discussão. Com a palavra, vereador Marco Antônio da Fonseca.
Cumprimento a mesa, os novos vereadores, funcionários desta casa, os bitinguenses aqui presentes, quem nos escuta através do Grupo de Rosa e nos assiste através das mídias sociais. Esse requerimento ele é muito claro. Eu já venho há algum tempo falando sobre a questão do transporte urbano dos estudantes da rede municipal e também da conveniada com a rede estadual de ensino. Eu recebo denúncias de pais de alunos o tempo todo com referência a isso. Obviamente que a gente sabe que é de difícil fiscalização por parte do Poder Executivo, e isso é algo que ocorre por parte da própria empresa, que tem que ter garagem na cidade, que aluga prédio na cidade para poder se instalar e ganhar um procedimento licitatório. No entanto, denúncias como o transporte dos alunos com a porta do ônibus aberta, denúncias de que monitor desce pontos anterior ao fim da rota, ou seja, tem, na hora de entregar as crianças, tem lá 20, 30 pontos, lá na 25ª parada, desce o monitor e as cinco últimas, o monitor não está dentro do ônibus, que durante todo o trajeto os ônibus têm andado com porta aberta, seja por causa do calor, ou seja porque a porta não está fechando, quantidade, os ônibus são diferentes daqueles constantes num processo licitatório, tem ônibus que é para ter 53 lugares, e estão colocando ônibus de 50 lugares, enfim. É um requerimento que eu fiz na semana passada, e que já 4 sessões consecutivas eu venho colocando em cima esta questão do transporte urbano. Tenho certeza que a Secretaria de Educação está empenhada nessa fiscalização, mas às vezes não chega essas denúncias até a Secretaria. Juntei várias fotos, aí o secretário pode confirmar, tem várias fotos no requerimento de vários ônibus estacionados durante toda a noite nas ruas. Aí começa o quê? Começa os moradores dessas residências reclamarem porque o ônibus está estacionado atrapalhando a garagem, atrapalhando a visão, parado bem próximo à esquina, atrapalhando o trânsito dos veículos, inclusive a visibilidade daquelas pessoas que transitam, e principalmente atrapalha no período noturno, porque esses ônibus estão estacionados no período noturno, depois que acaba a rota. Então, apenas para que o secretário de Educação, juntamente com toda a equipe da Secretaria de Educação, possa fiscalizar o cumprimento contratual por parte da empresa. A empresa, quando vem disputar uma licitação, ela é obrigada a cumprir todos os requisitos. E é isso que a gente vai estar levantando através desse requerimento. Então, por isso, eu rogo o apoio de todos os demais pares, a fim de que esses bitinguenses, os pais desses alunos, tem uma resposta, e também que nós, enquanto vereadores, o Poder Executivo, ficamos atentos a este mau serviço que, às vezes, as empresas tenham prestado em nossa cidade, sem, claro, consentimento por parte dos poderes constituídos.
Só uma colocação, não, vereador? Tem uma situação que se levantou na questão do ônibus estacionado, principalmente em vias públicas, né, dos locadores públicos, onde se atrapalha a questão de visibilidade, quem vai atravessar a rua, ou moradores mesmo. É uma questão também, outra bandeira, também de outros meios de transporte que utilizam nossas vias públicas, né? Que talvez também é outra questão que pode ser trabalhada numa questão de uma lei sobre essa questão aí mesmo, né? Principalmente na nossa avenida. Né?
Apenas para completar o que o vereador colocou, é bem isso, porque, na verdade, quando ganha o processo licitatório, a empresa tem a responsabilidade de ter um pátio para esses ônibus poderem ficar. Esses ônibus não podem pernoitar nas ruas. Né? A empresa Cruz, por exemplo, existe a sede em nossa cidade que os ônibus ficam lá. Tem até ônibus reserva, que eles acabam sendo... Às vezes o ônibus quebra, então precisa ter uma base. Então existe essa base, onde os ônibus têm que ser limpos, os ônibus têm que ser trocado óleo, entendeu? Tem que passar pela manutenção. O ônibus é um veículo grande, é um veículo complicado, Carlinhos, que é motorista de ônibus, sabe disso. Não pode apenas usar e ficar estacionando e deixando. Suja, né? Com chuva ou com sol, as crianças entram no ônibus com o pé sujo, precisa ser limpado, precisa ser desinfetado, né? Então, tem tudo isso daí. Então, apenas para que fique claro que esses ônibus estavam, segundo informações, num determinado local, que, salvo o melhor juízo, não houve o adimplemento, ou seja, o cumprimento financeiro por parte da empresa, e ela foi retirada desse local, e por isso esses ônibus estariam dormindo na rua e eles não teriam mais base e nossa cidade. Isso foi recente, foi na semana passada, na segunda ou na terça-feira da semana passada, na quarta ou na quinta-feira da semana passada que chegou para mim essa denúncia, eu tão logo fiz o requerimento, até porque foram 11 pais de alunos falar comigo sobre essa questão. A única coisa que eu não coloquei nesse requerimento, e se o senhor presidente e os demais vereadores autorizarem, é que se eu queria saber da Secretaria de Educação se chegou ao conhecimento deles denúncias de que os ônibus estão andando com as portas abertas e também estão transitando em alguns setores sem monitor, sem o monitor presente, juntamente com o motorista.
Está em votação a inclusão da pergunta do nobre vereador Marco Antônio Fonseca. Salvará a pendência com instão, os contrários se manifesta, aprovada a inclusão. Está em votação o requerimento. Desfavorável à permanência com estão. Os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento do nobre vereador Marco Antônio da Fonseca.
Requerimento requer informações do Poder Executivo quanto à possibilidade de criar projeto de lei que estabeleça a inclusão na grade curricular das escolas municipais de nossa cidade, a matéria Educação do Consumo Consciente da Água, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão? Está em votação o requerimento do nobre vereador Marco Antônio da Fonseca. Favorável permanece com estão, os contrários se manifesta. Aprovado o requerimento do Marcos.
Requer informações ao Poder Executivo sobre os conselhos municipais existentes no município. Os conselhos municipais estão ativos? Quais os conselhos que não estão ativos? Favor elencar os membros de cada conselho municipal que está funcionando. De autoria do vereador Marco Fonseca.
Discussão? Votação. Favorável permanece com estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento do vereador Marco Antônio da Fonseca.
Quero informações do Poder Executivo a respeito das ações que serão realizadas pelas Secretarias Municipais no exercício 2019. Quais as ações que serão realizadas pelas secretarias? De autoria do vereador Marco Fonseca.
Discussão? Com a palavra, Marco Antônio da Fonseca.
É importante que as secretarias, quando eu era prefeito, o vereador Richard vai se lembrar disso, todo ano, começo do ano, os vereadores apresentavam quais seriam as estratégias das secretarias durante o ano, do transcorrer do ano, na verdade. Então, nós sabemos aqui, através do orçamento, tudo aquilo que se pretende o executivo fazer. Mas também seria de vital importância que as secretarias municipais fornecessem para nós quais seriam as ações. Até porque facilitaria e muito no transcorrer do ano, quando vinham as cobranças da população. Por exemplo, término de uma quadra, reforma de uma escola, a questão, por exemplo, essa semana algum outro vereador deve ter tido também o questionamento. Tirou aquele tapume em volta da fonte, ali em frente à escola Luci. E, em razão das aulas, os alunos ficam felizes achando que a fonte iria já estar funcionando. Tenho certeza que a senhora prefeita vai acabar aquela fonte refazer o projeto daquela fonte ainda este ano. Mas, pelo menos, a gente tem como dar informação. Tira o tapume, as pessoas já acham que já vai começar no dia seguinte a reforma da fonte. E não é bem assim. Então, se a gente tiver esse conhecimento, obviamente que o poder público não funciona na rapidez que a gente espera, né? Eu costumo dizer que quando a gente se pretende pintar uma parede, a gente tem que pensar um ano antes da parede estar suja, pensar que daqui a um ano vai pensar em pintar, porque tem processo licitatório, tomada de preço, orçamento, tudo mais para se poder pintar. Mas já com 2 anos e 2 meses, começando aí 2 anos e 3 meses de mandato, os secretários das pastas já têm esse conhecimento daquilo que será ou não possível realizar ao longo do ano. Falava com o vereador Richard na semana passada, o tanto quanto o primeiro e o segundo ano enganam os secretários. Por quê? Quando eles olham lá, dotação orçamentária, um valor enorme, já acham que tem dinheiro em caixa. Dotação é diferente de dinheiro. Né? Então, quando abre o orçamento, a pasta da secretaria está cheia de dotação, mas, na verdade, não tem o dinheiro ainda que precisa arrecadar ao longo do ano. Então, é importante, esse requerimento é justamente para isso e para eliminar também, durante este ano, vários requerimentos. Se a gente sabe que determinada obra será feita, quando a população vem cobrar, a gente fala, olha, conforme o requerimento está aqui, vai, essa obra vai ser executada durante este ano. Evita também dessa burocracia e dessa quantidade de requerimentos que a gente faz à prefeitura, obviamente, a pedido da população, para poder dar esclarecimento. A Câmara Municipal, tendo a ciência das ações do Poder Executivo, ajuda e muito a dar uma satisfação à população.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam cristãos, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento do vereador Marco Antônio da Fonseca.
Requerimento: informações sobre os atendimentos odontológicos. Quantos consultórios dentários foram adquiridos pela atual administração? Qual o valor unitário de cada consultório? Onde foram e onde serão instalados? Quantas próteses dentárias foram feitas nos anos de 2017 e 2018? De autoria da vereadora Aline Sartori e do vereador José Rocha.
Discussão? Com a palavra, a vereadora Aline.
Senhor presidente, nós tivemos conhecimento, inclusive em reunião com a própria prefeita municipal, que uma atenção especial seria apresentada, né, pela administração ao longo desse ano e do próximo ano em relação aos atendimentos odontológicos. Então, nós colocamos aqui, eu e o senhor presidente, né, para saber a relação dos atendimentos que foram realizados no ano de 2017, 2018, quantas próteses dentárias foram fornecidas e também quantos consultórios dentários foram adquiridos pela administração, onde serão instalados os consultórios e qual o valor unitário de cada um. A gente sabe que também, né, a questão da saúde, né, do atendimento oral é uma questão também que está associada à saúde pública, que é muito complexa. Então, nós, sabendo, né, dessa atenção que a atual administração dará para o tema, nós já fizemos e já adiantamos esses questionamentos.
Está em votação?
Quero comentar.
Discussão? Com a palavra, Richard.
Bom, boa noite a todos mais uma vez. Né? Esse requerimento, acho que ele vem ao encontro até de um requerimento que eu fiz há 2 semanas atrás, com relação aos atendimentos, sim, odontológicos, né? Questionando quantos atendimentos foram feitos também. Acho que é bem parecido o requerimento que eu fiz há 2 semanas, mas ainda não veio a resposta do Executivo. Inclusive, no meu requerimento, eu coloco até se tem sido divulgado esse tipo de atendimento, porque a gente fala em atendimento odontológico, mas a grande maioria das pessoas não sabem que a Prefeitura, que o Executivo, que o município oferece o atendimento odontológico à população, inclusive nos prontos-socorros, né, na UPA e no pronto-socorro da Vila Maria. Eu acho importantíssimo isso, sim, só que precisa ser divulgado ainda mais, para que haja ainda mais atendimentos, porque a gente sabe que a grande maioria, e a dor de dente, normalmente ela vem no horário inoportuno, né, à noite, normalmente é à noite que a dor vem. Infelizmente, as pessoas não têm o conhecimento para que elas possam ir na UPA ou no pronto-socorro da Vila Maria ser atendido, porque existe um plantonista, um dentista plantonista, para que ele faça esse atendimento. E a gente pede para que faça bem feito, porque eu tenho 3 irmãos dentistas, 3. Infelizmente, às vezes, eu vou falar aqui porque é o que acontece, porque eu tenho como provar isso, às vezes a pessoa é atendida, ela não é atendida como ela deveria ser. Aí manda embora, eu não sei por qual motivo, até falei esses dias atrás no pronto-socorro, no posto de saúde, até foi bom esse requerimento. Faz o trabalho, faz uma cirurgia, porque é uma cirurgia, né, odontológica, e às vezes o paciente vai embora até sem a sutura, sem fazer aquela costurazinha, né, suturar o dente, a pessoa vai embora, acorda com o travesseiro cheio de sangue, acorda desesperado. Então, eu não sei porque eu não sou dentista, mas essas, coincidentemente ou não, acabam caindo nos consultórios dos meus irmãos. E eles vêm reclamar para mim, Richard, o que está acontecendo lá? Porque ó, o paciente apareceu assim aqui. Como que acontece isso? Isso jamais pode acontecer. Infelizmente, tem muita coisa boa, mas eu acho que pode melhorar bastante. principalmente com relação, chegou ali, atende bem, já que está ali, vamos fazer o serviço direitinho. Agora, se tinha linha ou não tinha, eu já não sei, eu perguntei e falou que tinha, que o dentista achou que não precisasse, mas enfim, eu não sou dentista para falar, eu estou dizendo o que um profissional da minha família falou que precisava ser feito, e não foi feito. Então, é importante falar desses atendimentos, sim, claro, e divulgar para que seja feito ainda mais, e em casos de... Posso assinar junto, por gentileza. Em casos de ser na madrugada também, para que oriente essas pessoas que realmente existe ali um dentista plantonista para que ele possa fazer esse atendimento e não deixar a pessoa esperando até no dia seguinte procurar um consultório particular.
É, senhor presidente, eu gostaria de sugerir a inclusão do vereador Richard no requerimento.
Está em votação a inclusão. Depois eu passo a palavra para você, Marco. A inclusão do questionamento do Richard. Com a palavra, o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Apenas eu queria requerer agora aos três autores a inclusão, se há pretensão do Poder Executivo em fazer concurso público para dentista na rede. Porque com a aquisição de mais equipamentos odontológicos, deve ser necessário também a contratação de mais dentistas. Né? Então, apenas isso, porque vai começar a vir perguntas também se vai ter concurso público de dentista. Então, se os senhores permitirem, a senhora e os senhores permitirem, seria importante já para eliminar um questionamento que vai surgir logo, logo.
Eu gostaria de fazer só uma colocação. Que bom seria que o gestor viesse aqui nessa casa, né, para responder essas perguntas. Eu, particularmente, não conheço o cidadão.
Eu também não conheço e assinei em conjunto com a vereadora Aline, que ela convidou, tem outros vereadores que assinaram, a necessidade, quando se houver a troca de secretário e gestor, de ter a obrigatoriedade de vir aqui à Câmara Municipal. Mas seria importante, senhor presidente, o senhor encabeçar esta vinda. Sim. Semana que vem nós temos o secretário de Educação, de poder vir o gestor da saúde aqui, principalmente a se apresentar para toda a população e também para os vereadores, né?
Sexta-feira estaremos reunidos com a mesa diretora, a própria mesa pode fazer esse convite ao gestor do Santos para estar nessa casa falando sobre os seus trabalhos, né? Apresentar para a nossa população. E, salvo engano, é um motivo de um requerimento, Marcos, salvo engano, que eu fiz um requerimento há muito tempo atrás, a quantidade de dentistas em Bitinga. Salvo engano, são 14 dentistas, quer dizer, que é uma área que tem 14 dentistas, salvo engano, a resposta do requerimento são 14 profissionais que trabalham na odontologia. Né? Então, é um número até expressivo, né? Pelas questões, né? É até expressivo. Hoje você vê a questão de médico, a questão de outra situação, e você vê que nessa área de odontologia nós temos aí 14 profissionais. Vamos dar uma olhada nessa resposta de requerimento, salvo engano, é isso aí mesmo. Nós temos na rede pública do município.
Só para complementar, vereador, importante esse olhar, né, para essa questão, porque a gente sabe que não é só uma faixa etária que precisa dos atendimentos odontológicos, né? Desde criança, né? A primeira infância também, que é fundamental a questão desses atendimentos, os adultos, os idosos. Então, é importante realmente esse olhar que a administração está dando para esse tema, mas que seja, de fato, um atendimento... Exatamente, um atendimento que seja de excelência, né? Para quem está usufruindo do serviço público nesse quesito.
Apenas para completar também, senhor presidente, eu fui prefeito e eu nunca tive nenhum tipo de reclamação dos dentistas da rede pública. Tá? Então, é importante dizer que eu não lembro se são 12 ou se são 14, ou se algum se aposentou. Eu lembro que, na minha época, eu pedi dois da União cedidos, da União, inclusive um era de Itápolis, que veio prestar serviço, então nós tínhamos, acho que 9 da rede pública e 3 da União cedido e 1 do Estado, alguma coisa assim. Então é importante, mas não é nem a questão da quantidade que existe, é se há pretensão de fazer concurso público para que elimine já, porque quando você fala em adquirir novos aparelhos odontológicos, na cabeça dos dentistas da cidade, será necessária a contratação de mais. Pelo menos a gente vai ter a resposta do executivo, se haverá ou não, e quando virem essas indagações, que já veio para mim, inclusive, a semana passada, uma pessoa que recém-formada, pedindo, sabendo, perguntando se eu sabia do concurso, e eu falei que não tinha conhecimento. Então, agora surge esse requerimento da Aline, que é um bom momento da gente saber. Há necessidade ou não de ter mais, obviamente, que compete ao gestor do SAMIS e não à Câmara Municipal, saber da quantidade, se vai ser necessário ou não. Mas é importante para nós termos esse conhecimento.
Está em votação o requerimento. Nobre vereador José Rocha. Favorável, permaneça com estão. Os contrários, se manifesta. Aprovado o requerimento.
Querem informações sobre atendimentos pediátricos e ginecológicos da rede pública de saúde em nosso município. De autoria da vereadora Aline Sartori e do vereador José Rocha.
Está em discussão? Com a palavra, vereadora Aline.
São duas perguntas aqui que eu coloco nesse requerimento, que é em relação às consultas, né, do profissional de pediatria na nossa cidade e também sobre as consultas ginecológicas, principalmente na fase do puerpério, né, da mulher. Só para explicar para quem está nos acompanhando, que a fase do puerpério é aquela fase do pós-parto, quando a mulher acabou de ter o neném, né? Então, é o resguardo, a quarentena. E dizer que também é importante, né, o acompanhamento das mulheres nessa fase. E é uma preocupação, inclusive, porque tem alguns procedimentos que são exigências, inclusive, que devem ser realizados nessa fase do puerpério. E, salvo engano, esse índice aqui na nossa cidade estava um pouco baixo, né, em relação ao número de partos, que se existe o parto, obviamente, que o acompanhamento no puerpério deve ser realizado no mesmo nível e na mesma quantidade. Então, essa é uma preocupação também nossa, e, por isso, eu gostaria de saber qual é a porcentagem que foi realizado desses atendimentos, especificamente da pediatria e também das mulheres, principalmente na fase do puerpério.
Está com a palavra, doutor Marlos.
Boa noite a todos. Eu só queria, na primeira pergunta aqui, ó, em relação à pediatria, houve aumento nas consultas. Eu queria saber se a dúvida é se o atendimento no posto aumentou, assim, o mês passado fez 300 e agora tendo 400, ou se é a respeito de procura de consultas, né? Porque o que acontece? Existe um balanço entre o posto e a UPA. Quanto mais consulta tem no posto, menos tem na UPA. Então, às vezes a gente diminui a consulta aqui no posto, vai aumentar na UPA. Principalmente agora, que vai com a mudança de clima, começa a gripe. Aí todo mundo sabe, né? Quem tem filho na escola já sabe. Narizinho escorrendo 2 meses. Então, a dúvida é se teve mais consultas ali, não é isso? Assim, se no posto estava atendendo 100 e agora está atendendo 150, é isso?
A princípio, vereador, eu coloquei, eu elaborei o requerimento pensando no centro de saúde, mas se também quiser direcionar em relação às consultas pediátricas realizadas na Santa Casa, aí o requerimento teria que ser feito também para destinado à Santa Casa, né? Pode incluir a UPA, né? E o centro de saúde, porque o destinatário eu coloquei a senhora prefeita, mas se a gente for perguntar em relação ao atendimento da UPA, nós temos que incluir a Santa Casa como destinatário.
Sim. É importante, principalmente na UPA, já fiz uma indicação, já fiz pedidos, que quase todos os vereadores questionam muito, que é importante que o executivo estude o mais rápido possível a possibilidade de ter um pediatra na UPA, porque é muito importante um pediatra na UPA.
É que, assim, como não houve, que eu saiba, pelo menos agora, no primeiro momento, a contratação de novos pediatras, e com a lei que limita o atendimento, aumentou em carga horária e diminuiu em quantidade, provavelmente não tem muito como aumentar essa quantidade de consulta. Existe um teto ali, mais ou menos, a ser cumprido, né? Apesar que teve aí um atendimento e tal, eu acho que Por isso que eu falei, principalmente da Santa Casa, porque a Santa Casa existe uma flexibilidade melhor, né? O atendimento lá é diferenciado, é por produção, pago por paciente, por atendimento. Então, talvez nem tanto a UPA, que eu acho que a UPA é uma coisa um pouco mais difícil, né? Às vezes, fazer um levantamento da UPA demoraria muito. Mas da Santa Casa, acho que seria interessante.
Então ficaria só para entender, Marlos, ficaria, então, em relação à pediatria, se houve um aumento nas consultas no centro de saúde, e uma outra pergunta, se houve um aumento nas consultas na Santa Casa. Pode ser assim?
Está em votação o requerimento da nova vereadora. Favorável, permaneça que estão. Os contrários, se manifesta aprovado o requerimento da vereadora Aline José Rocha.
Requerimento sobre o problema da água pluvial que escoa da Avenida das Bordadeiras para a Rua das Violetas, adentrando nas residências em razão do grande volume de água das chuvas. A atual administração tem conhecimento do problema? Existe algum projeto para solucionar o problema através de construção de galerias? É de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Menetasso de Oliveira.
Discussão. Com a palavra, vereador Leopoldo.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, demais colegas vereadores, público presente que nos acompanha essa noite, e aos ouvintes que nos acompanham em casa pela internet e pela rádio. Bom, esse é um problema que a maioria dos bairros antigos da nossa cidade tem, né? O Jardim dos Bordados, como é um bairro antigo, e infelizmente acontece esse problema não só lá, mas em outros bairros como Vila Isolina, o próprio centro, que a gente todo dia de chuva, período de chuva forte, é difícil a gente passar pelo centro, né? Bom, eu fui procurado por uma moradora do bairro. Eu vou até citar aqui a rua, que ela tem uma casa ali, na Rua das Violetas, né? E ali existe um problema de toda a água, que ela vem desde lá de cima, da Escola Tereza Freire, ela vem pelos bairros ali, ela vai se distribuindo pelas ruas, e uma das ruas bem atingidas é a Rua das Violetas. E o problema lá é tão sério que a água ela entra dentro das casas, dentro da garagem das casas. E os moradores, para poder amenizar um pouco esse problema, eu anexei algumas fotos aqui, não sei se os senhores podem ver aí.
Sim.
Até construir umas muretinhas na calçada. É errado isso, mas é a única maneira que eles encontraram de amenizar um pouco o problema. E para resolver esse problema no bairro ali, eu posso estar enganado, mas a gente tem aqui um engenheiro, o vereador Mira, né, que tem mais clareza do que eu, o vereador Marco Fonseca, que foi prefeito, eu acredito que seja através de construção de galerias. Existe um plano municipal de saneamento básico que foi feito na administração retrasada, né, pelo ex-prefeito Marco Fonseca, foi aprovado na passada como plano municipal de saneamento básico. E eu não sei, mas talvez até nesse plano tenha já um projeto para a construção das galerias no bairro. A gente sabe que são obras caras, não é barato, né? Mas eu gostaria de saber da atual administração se tem conhecimento do problema e se, até mesmo dentro desse plano municipal de saneamento básico, se existe o projeto para a construção dessa galeria, né? Eu tenho conhecimento que tem já vários abaixo-assinado que foram protocolados na prefeitura, na administração passada. Então, estou fazendo esse questionamento aqui e até gostaria de incluir, senhor presidente José Rocha, gostaria de incluir no requerimento, até estou vendo aqui que está faltando uma pergunta, né, se há uma previsão para a construção dessa galeria. Né? Se a atual administração pretende, se é a previsão para a construção. Acho que ficaria melhor. E falando em água pluvial, houve um registro de que esse mês de fevereiro agora foi o mais chuvoso dos últimos 15 anos. Né? E eu até gostaria de pedir aqui verbalmente para a secretaria, para o setor competente, que desse um pouco de atenção para as estradas rurais do nosso município. Eu recebi muitas cobranças nesse período de chuva de moradores e de motoristas de ônibus escolares que passam por essas estradas rurais, como a estrada que vai para os Perdizes, a estrada que vai para o Santana, para a Torre de Rádio, que infelizmente ficou difícil de trafegar devido a essa chuva, né? Eu até passei no local lá com uma pessoa, vi, tinha uma poça de água, a gente foi até ali porque não deu para ir adiante. Então, eu gostaria de pedir para o setor competente que desse uma atenção para essas estradas, porque é o período escolar, né? E para os moradores também da área rural. Outra coisa também, estendendo um pouco, né, mas saindo um pouco fora, eu que sempre cobro a respeito do córrego Saltinho, fiz até um requerimento esses dias passados, questionando se existe um projeto para alargamento e aprofundamento do córrego. Eu, conversando com o SAI, me informaram que eles iniciaram um projeto de 3 fases para o córrego ali. Não tive acesso ao projeto, não fui lá, mas eu disse que eu ia fazer uma visita e eu ia ver o projeto. Eu, vendo o projeto mais para frente, eu vou fazer um requerimento aqui, cobrando a cópia desse projeto aqui nessa casa. Então, para esse requerimento dessa noite, eu gostaria de pedir aprovação dos senhores.
Está em votação o requerimento do nobre vereador Leopoldo. Acrescentou aqui também mais um pedido aqui no requerimento. Favorável permanece com estão. Os contrários, se manifesta aprovado o requerimento.
Requerimento: qual a possibilidade de implantar projeto artesanal em nosso município, conforme segue descrição e autor do projeto? Do vereador José Rocha.
Passo a palavra à presidência para o doutor Marlos.
Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Fiz esse requerimento aqui porque é o caminho da sustentabilidade, porque tem um trabalho muito bom que é feito pela Tânia e, inclusive, ela tem uma facilidade de desenvolver esse trabalho em várias cidades. E eu estou questionando aqui o nosso executivo, que requer mais informações, né, a possibilidade de implantar esse projeto, que é muito importante esse projeto ser trabalhado nas nossas periferias. É um projeto que pode despertar as pessoas a fazer, manusear esse trabalho, de ter uma renda familiar. Isso pode ser feito em alguns setores, assim, um local aberto, em quadras que nós temos aí para o nosso bairro, que é uma questão de motivar essas pessoas a fazer esse trabalho. Então, estou fazendo esse requerimento aqui, solicitando ao executivo e também aos setores do desenvolvimento social que possa dar uma atenção especial nesse trabalho que está sendo cogitado por diversas cidades e por que não é feito em nossa cidade. Então, eu peço aí aos novos vereadores o apoio de vocês para que seja aprovado esse requerimento.
Está em discussão. Votação. Favorável, permaneça como estão. Aprovado. Volto à presidência, ao vereador Zé Rocha.
Moção de aplauso ao Sindicato Rural de Bitinga pela realização da sensibilização do programa Turismo Rural, que aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2019, às 18 horas, no Sindicato Rural, de autoria da vereadora Aline Sartori.
Moção. Está em votação a moção de aplauso da vereadora Aline Sartori. Favorável, permaneça com estão. Os contrários, se manifesta aprovado.
Moção de aplauso a Gilmar Loterias pela comemoração do 26º aniversário em Bitinga, que foi no dia 27 de fevereiro de 2019, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Discussão. Votação. A moção de aplauso do vereador Marco Antônio Fonseca. Favorável, permaneça com estão. Os contrários, se manifesta aprovado.
Moção de aplauso ao Albert Einstein, Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, pela realização do 27º Simpósio Internacional de Hemoterapia e Terapia Celular 1 e 2, Fórum Internacional de Terapia Celular, Perspectivas e Desafios, que acontecerá entre os dias 11 a 13 de abril de 2019. De autoria do vereador Marco Fonseca.
Discussão? Está em votação a moção de aprovação do vereador Marco Fonseca. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplauso ao senhor Braz de Lima pelo brilhante trabalho realizado frente à feirinha do artesanato que acontece todos os sábados em Bitinga, das 4 da manhã às 13 horas, no centro de nossa cidade. Também de autoria do vereador Marco Fonseca.
Discussão? Está em votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Aqui a moção de aplauso do vereador Marco Antônio Fonseca.
Moção de congratulação ao deputado Arnaldo Jardim pelos trabalhos que está iniciando, mais uma vez, no Poder Legislativo Federal do Brasil, augurando sucesso aos trabalhos. De autoria do vereador Zé Rocha.
Está em discussão. Favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de congratulação ao deputado federal Ricardo Izar Júnior pela conquista do mandato de deputado federal, augurando sucessos aos trabalhos. Também de autoria do vereador Zé Rocha.
Votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovada a moção de congratulação ao deputado Ricardo Izar Júnior.
Moção de agradecimento ao deputado estadual Chico Sardelli pelo relevante trabalho realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo durante seus mandatos e pelos bons préstimos ao nosso município. De autoria do vereador Zé Rocha.
Discussão. Votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Aqui é a moção de agradecimento.
Moção de aplauso ao senhor Jefferson Camilo Rachid pela realização da sexta taça Bet Shalom de futebol, que teve sua final realizada no dia 18 de fevereiro de 2019 na Arena do Nicolão. José Aparecido da Rocha, o autor.
Está em votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado aqui a moção de aplausos por Jefferson Rachid.
Moção de aplauso a todos os envolvidos no programa GEPOI, jovens no exercício do programa de orientação estadual, colaborando com a sociabilização de centenas de jovens ibitinguenses. Destinatário, senhora prefeita municipal Cristina Maria Calil Arantes, e ao coordenador do GEPOI de Ibitinga, Francisco Palhares. De autoria do vereador Zé Rocha.
Está em votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovada a moção de aplauso ao pessoal do GEPOI, um programa de jovem no exercício do programa, de orientação estadual e colaborando com a socialização. É muito importante esse trabalho. Quem sabe não dá continuidade ou o executivo analisa aí uma forma de orçamento, né, para se dar continuidade a esse trabalho, nem que for para menor quantidade, mas que possa fazer.
Moção de congratulação ao deputado federal Nicolino Bozella Júnior pela conquista do mandato de deputado federal, augurando sucesso aos trabalhos do vereador José Rocha. Também ao deputado Luiz Felipe Baleia Rossi pela conquista do seu segundo mandato como deputado federal, 214 mil votos.
Está aí. Discussão, votação aqui, a moção de congratulação para o deputado federal Nicolino Bozella Júnior e também para o deputado Baleia Rossi. Discussão, votação, favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Moção de congratulação ao secretário municipal de Educação, Francisco Zé Lopes Talarico, pela conquista da vice-presidência da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo, Polo Araraquara, de autoria do vereador Zé Rocha.
Votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovada aqui a moção de congratulação ao secretário Francisco José Lopes Talarico pela conquista de vice-presidência da União dos Dirigentes Municipal de Educação do Estado de São Paulo, no Polo de Araraquara. E a educação ganha muito com essa representatividade do nosso secretário. Está aprovado.
Moção de aplauso à Secretaria Municipal de Educação pela pactuação com o Instituto Votorantim por mais um ano, contribuindo com a melhoria da educação junto às escolas municipais. De autoria do vereador Zé Rocha.
Moção, votação, favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Passamos para a tribuna livre dos vereadores. 10 minutos para cada vereador inscrito falar sobre o tema livre. Aline, Marcos, Aline, Marcos, Thiago, Carlinhos, Richard, Marlos, José. Sim. Com a palavra, a vereadora Aline Sartori.
Obrigada, senhor presidente. Boa noite a todos. Quero aqui ressaltar alguns projetos que eu apresentei nesta noite. O primeiro deles, que é uma proposta de emenda à lei orgânica, onde, junto com os meus colegas vereadores, 4 vereadores, o Carlinhos da Empresa Cruz, Marco Fonseca, José Rocha e o Leopoldo, nós trazemos a proposta, né, de mudar, de alterar o artigo 30 da lei orgânica da nossa cidade, que não previa um prazo após a nomeação de secretários municipais, gestores de autarquia, fundação ou empresas públicas, de participar e de se apresentar aqui no plenário municipal. Nós tivemos a nomeação do novo gestor do SAMIS e gerou aqui, né, alguns questionamentos da não-vinda do secretário. É por isso que me veio essa sugestão de apresentar esse projeto para que a participação aqui no plenário e essa apresentação desses funcionários públicos seja de uma forma através de lei e também tendo o prazo máximo de 60 dias após a sua nomeação. Desta forma, todos, se aprovado e se constitucional, todos os cargos de secretário, gestores, fundação e empresa pública, após a nomeação e no prazo máximo de 60 dias, serão obrigados a se apresentar oficialmente aqui na Câmara Municipal e também já para colocar algumas das suas intenções em relação aos trabalhos que se pretende efetuar dentro do tempo que permanecer no cargo. Também eu coloco uma demanda de alguns artistas da nossa cidade, que eu tenho conversado, onde ficaria obrigada o poder público a reservar aos artistas locais, seja bandas, grupo de dança, cantores, DJs, comediantes, 30% das vagas desses eventos a serem reservados para os artistas locais. E esse projeto é um projeto que eu acredito que seja constitucional, aliás, aqui é um dos grandes desafios, né, de nós, vereadores, apresentar projeto que seja constitucional e que não onerem o poder público. Mas esse projeto de reservar parte, uma porcentagem da participação dos eventos públicos e dos eventos que acontecem na nossa cidade, visa valorizar e fomentar no nosso município a cultura local. Os artistas do município de Ibitinga terão esse espaço garantido para a divulgação do seu trabalho. Então, é uma forma de promover e incentivar a nossa cultura. Outro projeto de lei que eu apresento nessa noite é que coloca a Câmara Municipal como uma entidade capaz de ser receptora da prática de experiência do aprendiz. Atualmente, nós não recebemos, né, aprendiz aqui na Câmara Municipal. Então, através desse projeto, a Câmara se tornaria apta a estar contratando esse tipo de profissional. E o aprendiz é o jovem, né, maior de 14 anos, maior de 14 e menor de 24, que celebra o contrato de aprendiz nos termos do artigo 428 da CLT. O contrato de aprendiz é o contrato de trabalho especial ajustado por escrito e o prazo determinado não superior a 2 anos, em que o empregador se compromete a assegurar ao aprendiz inscrito no programa formação técnico-profissional compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz se compromete a executar com zelo as tarefas necessárias para sua formação e também as tarefas necessárias dentro, no caso, do Poder Legislativo. A formação técnica profissional do aprendiz obedecerá aos seguintes princípios: garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino fundamental, horário especial para o exercício das atividades e a capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. E, ao contratar um aprendiz, no caso, a Câmara Municipal, ela vai garantir uma oportunidade ao adolescente aprender uma profissão e colocar em prática. E aqui, no nosso caso, nós vamos estar fornecendo uma oportunidade para os jovens também ter contato com as questões públicas e políticas da nossa cidade. É o que eu percebo, mesmo não sendo tão jovem, mas um pouco jovem, que existe, sim, um distanciamento entre a classe política, as questões públicas, principalmente dessa faixa etária, né, dos 14 aos 24 anos. Então, esse projeto, que deverá ser divulgado de uma forma ampla na nossa cidade, terá um recrutamento muito sério, né, e que pode, de fato, ser um divisor de águas para aquele jovem que estiver apto a participar desse programa de aprendizagem profissional da Câmara Municipal de Ibitinga, que é uma das principais estratégias, ao meu ver, de inclusão de adolescentes e jovens no mercado de trabalho. Essa proposta, ela visa apresentar e priorizar a inclusão dos adolescentes em situação de vulnerabilidade social em contratos de aprendizagem, contemplando, para além das questões de remuneração, o fortalecimento de vínculos sociais com a família, escola, o trabalho e a sociedade. São esses alguns projetos que eu apresentei nesta noite. Eu também gostaria aqui de mencionar que nós tivemos, né, no último final de semana, o nosso Carnaval Popular. Eu participei de 2 noites. Eu adorei o carnaval da nossa cidade. A banda foi impecável. A organização também, uma organização assim, muito preparada para receber o público, receber principalmente as crianças, receber os idosos que gostam, né, e apreciam os eventos da nossa cidade. Eu fiquei assim encantada com toda a preocupação e com toda a estrutura que o poder público ofereceu para quem esteve ali na Praça Municipal. Foi uma ação muito positiva e, ao meu ver, que o poder público acertou ao transferir o carnaval do pavilhão, que aconteceu ano passado, para esse ano na praça, que foi um local onde recebeu as famílias, recebeu os jovens. Então, tinha um público de várias faixas etárias e que puderam ali estar integrados e participar, né, desse evento popular que aconteceu na nossa cidade. Então, a Prefeitura Municipal está de parabéns. Eu fui testemunha, fiz questão de participar, porque eu tenho essa forma de atuar dentro do nosso município, de prestigiar e estar onde os eventos e os atos públicos acontecem. Eu também quero dizer, para finalizar aqui a minha participação na tribuna, que sexta-feira, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, e nós, mulheres, não podemos deixar de participar da nossa sociedade ativamente, seja o local ou a profissão que nós escolhermos atuar. Tá? A mulher é importante na sociedade, Cada vez mais nós estamos conquistando o nosso espaço. Sinto que ainda no ano de 2019 nós temos apenas uma mulher aqui na Câmara Municipal, mas eu tenho certeza que o futuro, né, com certeza reservará mais cadeiras nesse plenário para que as mulheres juntas possam, né, se engrandecer, nos valorizar e, principalmente, atuar valorizando umas às outras. Quero também aqui mencionar a prefeita municipal, a Cristina, a primeira mulher, né, a ocupar um cargo no Poder Executivo, e não só por isso deve ser respeitada, assim como todas as outras mulheres, porque é importante dizer é que nós ocupamos o lugar que nós quisermos, né, dentro da sociedade. Nós temos que ser respeitada mediante as nossas escolhas e, principalmente, mediante as baixas faltas de oportunidade que nós, mulheres, enfrentamos historicamente na nossa sociedade. Muito obrigada, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Richard Porto de Rosa.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, vereadores, boa noite, público que nos acompanha aqui no plenário da Câmara, também através das redes sociais e do Grupo de Rosa de Comunicação. Eu quero ser muito breve aqui na minha fala. É para falar sobre uma reclamação de um munícipe, presidente, vereadores e público que nos acompanha aqui. Ele é residente lá do Jardim IP e é vizinho do loteamento onde será construído ali as 172 casas, né? Será construído ali, né, lá na Cecília Casemiro, bem no final, né, lá na continuação no Jardim IP. E desde a semana passada ele já vem me mandando vídeos por conta desse monte de chuva que tem chegado aqui na nossa cidade. E realmente a casa dele, eu estava até mostrando aqui ao vereador Tiago Piotto, os vídeos, né, das chuvas e daquele me enviou. Realmente tem usado a casa como um muro de contenção das chuvas. Ele já reclamou a prefeitura, os responsáveis já estão cientes desse que vem acontecendo ali na casa dele. Realmente toda a água que desce no loteamento, ela para na casa dele, mas ela passa pela casa, desvia e entra na rua inteira. Realmente, eu até falhei, porque eu queria colocar esse vídeo aqui no Data Show para que vocês pudessem acompanhar comigo. Mas realmente é feio, vai acontecer problema ali, presidente, vai acontecer problema ali. Por quê? Porque é muita água que desce, realmente a casa dele é a casa que segura aquele monte de água, e o que eu falei agora há pouco aqui com relação aos buracos e à prevenção, né? A impressão que dá é que parece que tem que a coisa acontecer pior, cair uma casa, acontecer algum dano maior na residência desse morador, afinal de contas, ele é um morador que paga os seus impostos, né? Vai acontecer alguma coisa pior, a prefeitura vai ter que arcar com o problema, e quem acaba pagando por isso somos nós. Somos nós, contribuintes, né, que pagam os seus impostos. Então, eu venho aqui fazer a voz desse morador. Ele queria vir aqui hoje com um advogado. Eu falei, não, porque lá não é o lugar, né? A Câmara, nós estamos aqui para representá-los. Então, eu falei, vai fazer boletim de ocorrência? Ele falou, vou fazer boletim de ocorrência, porque vai acontecer problema, a prefeitura já está ciente disso. Realmente, às vezes, falando aqui, não dá para ter a noção do tanto de água que desce naquela rua e o tanto de água que realmente bate na casa e vai para a rua. Ela toma, depois que ela passa pela casa, ela toma a rua inteirinha. É muita água mesmo, é assustador de ver. Então, eu faço aqui a voz desse cidadão que me procurou, para que a prefeitura tome urgentemente o conhecimento disso. Ele falou que ia fazer boletim de ocorrência, entrar na justiça para que fosse paralisada aquela obra. Claro que também acaba prejudicando outras pessoas que estão na expectativa da casa própria, né? Então, prefeitura, vamos procurar solucionar o problema desse cidadão. Afinal de contas, são mais 172 pessoas que estão na expectativa de pegar sua casinha ali e não pode parar a obra por conta disso. Soluciona o problema de um cidadão, de uma família, para que as outras 172 possam sim ter a sua ali. Tá bom? E também, não foi citado aqui em relação ao carnaval de rua de Bitinga, que foi realizado na praça. Parabenizar, né, a Secretaria de Cultura pela realização do carnaval. Mais uma vez foi um sucesso, carnaval aqui na Praça Rui Barbosa, a banda Normadinho, que abrilhantou grandemente
ali as duas noites, as duas matinês, onde as pessoas, as famílias puderam brincar o carnaval, puderam se divertir com muita felicidade, com muita alegria, né? Foi um carnaval saudável e realmente as pessoas puderam trazer a família, né? Foi um ambiente todo totalmente fechado, com fiscalização, e realmente foi muito bacana. Lembro perfeitamente quando eu fui secretário de Cultura, quando eu falei, naquele momento eu tinha acabado de assumir a secretaria e estava perto o carnaval. Eu falei, vou fazer o carnaval na praça, vou tirar o carnaval lá de cima e trazer para a Praça Rui Barbosa, onde a família está. Muita gente foi contra naquela época, né, porque não ia virar nada, não ia acontecer nada. E foi um sucesso em 2016, o carnaval foi um sucesso, e haja vista que depois acabou sendo tirado da Praça Rui Barbosa, levado para o pavilhão, foi um fiasco, infelizmente, e agora ele voltou para a praça e realmente foi mais um sucesso. Então você vê que, como diz aquela música do Chitãozinho e Chororó, o artista vai onde o povo está, não adianta tirar a festa de onde o povo está, tem que deixar onde o povo está. Né? E o carnaval é mais uma vez uma prova disso. Sucesso, público presente, público prestigiou. Eu acredito que a cada ano, né, a tradição vai aumentando. A gente tem grandes carnavais na região toda, Nova Europa, Taquaritinga, Itápolis, Borborema, onde as pessoas em Ibitinga se locomovem para essas cidades, correm risco na estrada, é bebida envolvida. E a gente tem que segurar o povo de Ibitinga aqui. A gente tem que segurar realmente aqui e fazer com que a nossa população adere cada vez mais a esse evento. Tem gente que gosta do carnaval, tem gente que não gosta, mas o importante é que cada um possa brincar da maneira que ela acha necessário e se satisfaça com isso. Então, eu respeito quem gosta, também respeito quem não gosta, mas desde que tenha e que as pessoas possam respeitar as pessoas que vão brincar o carnaval. Então, eu acredito que a receita seja essa, aumentando e melhorando cada vez mais, para que o público de Ibitinga possa sim brincar o carnaval e brincar na nossa cidade, para que não precise e necessite mais sair de Ibitinga, pegar a estrada. A gente sabe que a estrada é perigosa, principalmente no período noturno. Então, parabéns à Secretaria de Cultura, todos os funcionários de lá, que eu tive o prazer imenso de trabalhar juntos, são pessoas competentes, que formam uma bela equipe, e o carnaval, mais uma vez, foi um sucesso, e parabéns a todos. Uma ótima noite a todos.
Passa a palavra, passa a presidência para o nobre vereador Mira.
A palavra, vereador Zé Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores, o público presente que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo grupo de Rosa. Tem diversas matérias apresentadas aqui hoje e não podia deixar de falar da moção de aprovação para o nosso secretário de Educação, porque ele foi aqui sendo eleito vice-presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo, do Polo de Araraquara. É muito importante, sabe, ser escolhido uma pessoa de Ibitinga. A gente tem que valorizar a nossa cidade, e essa associação civil é sem fins lucrativos. Tem por missão articular, mobilizar e integrar dirigentes municipais de educação para construir e defender a educação pública com qualidade social. Eu acho que esse é o mais importante de tudo, é isso. Que ele pode fazer um aprendizado junto com os outros colegas de outros municípios e discutir, porque tem certeza que a educação, as dificuldades, não é somente no município aqui de Ibitinga, mas na região toda, mas que junto possa trazer soluções viáveis para o nosso município. A outra é do GEPOI, o programa GEPOI. Eu sou muito fã do trabalho social. Acho que é a única forma. Hoje se fala em educação, se falar em trabalho social, é importantíssimo o trabalho social. Então, investir no jovem hoje, tirar ele da rua, com esporte, com educação, com todos os trabalhos que possa favorecer ao jovem, isso faz quem ganha o município, menos criminalidade. E espero que, às vezes, até mesmo o município crie, talvez, um orçamento ou não, que estude a possibilidade de estar mantendo, pelo menos, boa parte deste jovem nativo no trabalho do programa GEPOI. Além disso, eu sempre fiz aqui uma moção de aplauso para alguns deputados que sempre mandou emenda importante estar enviando, e em agradecimento para aqueles que trabalharam e empenharam na frente do parlamentar. E eu tenho algumas indicações. E a outra é um requerimento que eu fiz, né? Porque que nós não aproveitamos aqui a nossa profissional em nossa cidade, que faz um belo de um trabalho, quase toda a região ela é chamada, e por que nós não aproveitamos? Que faz um trabalho sensacional e precisamos valorizar o nosso profissional. Cabe ao desenvolvimento e ao executivo trabalhar nesse sentido para que possa cada vez mais se empenhar-se em fazer pequenas ações. São pequenas ações que façam a diferença. Não precisa de muito recurso. Basta ter vontade, ter iniciativa e chamar a população, ir às periferias, ir ao encontro, debater com as comunidades quais são as questões que necessárias, viáveis, que possam ser discutidas. Eu acho que um desse trabalho aqui tem que ser levado ao conhecimento dessa população, desses bairros, porque se encontra, às vezes, eles sem, sabe, às vezes esquecido, por mais que trabalhe, mas tem certos projetos que funcionam, como o Batilato, por exemplo, funciona. Está fazendo capoterapia, está funcionando, mas tem alguns problemas, questão de, não sei o que aconteceu, mas espero que possa ser resolvido. Então, tem que ir ao encontro da população, com esse trabalho que tem certeza que dá para trazer, aquelas senhoras que estão lá esperando a oportunidade, tem diversas artesãs no nosso município, talvez se incentivasse, ela saísse, acreditar, né, nesse trabalho, com certeza ela é importante. Outra, presidente, que é um PLC, que faz aqui um PLC, um artigo, acrescenta um artigo, pavimentação e rede de energia elétrica com iluminação na via de acesso interligado o loteamento com o bairro mais próximo da área urbana da cidade. Eu tenho certeza que a Comissão de Constituição e Redação, que faz um belo trabalho, vai com certeza ver essa viabilidade. É muito importante quando você vê falar do Santo Expedito, que foi construído, não tem iluminação, acesso, você vê lá o Alvorada, você vê o... tem outro bairro antes da Aurora, ali na Volta Epífita, você percebe que as pessoas vão fazendo os loteamentos, vão se expandindo, mas esquece do morador com aquela vontade de querer sua casa e aquela preocupação. Quando ele chega até lá naquela casa, ele vê que precisa de algumas melhorias. Alguns pontos de OBS, às vezes, como um bairro bem se torna populoso, precisa de um OBS, precisa de iluminação, precisa de naquelas vias pavimentação. Aí fica aquela discussão. Aí um executivo fala que foi tal gestão que liberou, ou não sei o quê. Então, começa. Isso aqui é para trazer uma discussão mesmo, sabe? Para que a população possa entender a importância e a segurança. Então, que todos começam a debater esse assunto, que é muito importante, sim. O outro é um PLC, que acrescenta aqui no artigo a carga horária dos psicólogos que compõem a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme consta o artigo 27 da Lei 2000, de 8 de janeiro de 1997, que isso é de 30 horas semanais. Eu estava fazendo algumas questões, algumas procuras. Eu só queria, aos nobres colegas, principalmente da Comissão de Constituição e Redação, que faz um belíssimo trabalho, não estamos aqui também jogando a responsabilidade nenhuma, mas que possa assim, levantar essa discussão, essa possibilidade de fazer um trabalho amplo, como vocês sempre fazem, que possa ser revista essa situação. Tá? Por quê? Então, uma pergunta. Por que no SANS é 30 horas? Por que assistente social é 30 e o psicólogo do desenvolvimento é 40 horas? Inclusive, se fazer um psicólogo, fazer um atendimento a um cidadão, é preciso que a assistência social esteja junto. Caso estivesse enganado, acho que tem alguns profissionais que podem confirmar. Nesse sentido, não faz sentido um profissional que trabalha no mesmo local, que tem a mesma desenvoltura, tem os mesmos procedimentos, e precisa um assistente social, tem 30 horas semanais, e o profissional tem 40. Eu quero dizer que é muito desgastante também o profissional que trabalha nessa área. Ele precisa até mesmo de buscar mais conhecimento, capacitação, ele pode usufruir desse tempo, que é um trabalho que exige muito, então ele precisa estar apto todo dia para fazer um bom atendimento e uma melhoria. Eu acredito nessa melhoria. Se o SAMS tem 30 horas, por que não desenvolvimento? Essa adequação de 30 horas foi realizada em vários municípios, por exemplo, Botucatu. Essa adequação foi feita a partir da carga horária dos assistentes sociais, que é de 30 horas. com os atendimentos de assistência social, psicossociais, ou seja, psicóloga, assistente social, atende junto na mesma família. Psicóloga acaba ficando 2 horas ocioso sem poder atender. Não tem como, né? O psicólogo do SAMS de Bitinga já trabalha 30 horas. Tem a mesma referência salarial dos psicólogos que trabalham 40 horas. Essa equiparação seria justa e não iria onerar os cofres públicos. É importante falar muito sobre esse assunto aos novos vereadores, que não onera os cofres públicos, não traz nenhum prejuízo, não traz prejuízo ao atendimento também, porque ele só pode atender junto com o assistente social, não pode atender, aquelas 2 horas fica ali vago. Então, ele podia estar fazendo o quê? Ou buscando algo de capacitação, acabei de dizer, ou fazendo algumas questões assim mesmo, que podia ser discutido e trabalhado nesse sentido. Respeito à nossa comissão de Constituição e Redação, tenho certeza que vai ver com carinho, se for um caso, a gente pode levar até o Executivo essa questão, e que possa, se for questão do Executivo, enviar para essa casa, está pronto, é só fazer, tenho certeza que os novos vereadores dessa casa vão apreciar esse projeto de lei complementar. Eu quero agradecer a todos, a presença de todos os vereadores, e é isso que eu gostaria de falar sobre as minhas matérias. Uma boa noite.
Retorno a presidência ao vereador Zé Rocha.
Terminado o expediente, passamos para 15 minutos de intervalo.
Pela ordem, senhor presidente, eu queria solicitar a dispensa do intervalo.
O nobre vereador Leopoldo solicita a dispensa do intervalo. Leopoldo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Tiago.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Carlinhos.
Também favorável.
Mira.
Favor.
Marlos.
Favorável.
Também sou favorável. Está dispensado um intervalo de 15 minutos. Solicito os senhores vereadores a tomarem seus lugares. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Aline Sartori, vereadora.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos Empresa presente. Cruz. Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Vereador Tiago Piotto.
Presente.
Solicito o senhor secretário a leitura da matéria em pauta.
Requerimento de urgência especial, inclusão na ordem do dia do PLO 66/2019. Os vereadores requerem a inclusão desse projeto na ordem do dia, senhor presidente. É um projeto de lei da Prefeitura Municipal que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, aprovado pela Lei 4767. De dezembro de 2018, destinado à reforma do prédio do antigo pronto-socorro central e da outras providências.
Inclusão da ordem do dia.
Inclusão da ordem do dia.
Favorável à permanência. Então, os contratos manifestos estão aprovados aqui.
Relator.
Relator, Marco. Nomear o vereador Marco Antônio da Fonseca como relator.
Requerimento de urgência especial em inclusão na ordem do dia do PLO número 67/2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente aprovado pela Lei 4767, destinado à superdotação que se encontra em saldo, com saldo insuficiente e da outras providências.
Está em discussão a ordem do dia. A inclusão da ordem do dia. Aqui do PLO 67/2019, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional. Votação. Favorável à permanência que estão. Os contrários se manifestam. Está aprovada a inclusão da ordem do dia. Nomear a vereadora Aline Sartori como relatora.
Requerimento de urgência especial, inclusão na ordem do dia. Do PLO 68/2019, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento destinados a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências.
Está em discussão a inclusão da ordem do dia.
aqui do PLO número 68/2019, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais, suplementares ao orçamento vigente. Discussão? Favorável permaneça com isso, os contrários se manifestam, está aprovado. Nomeio o vereador Matheus Carreiro.
PLO 66/2019, já com o relatório do vereador Marco Fonseca, avaliando o projeto número avaliando o projeto destinado a suprir dotações que se encontram com saldo insuficiente e da outras providências no valor de R$ 55.000, tramitando em regime de urgência especial, que foi devidamente justificado e aprovado, verifiquei que o mesmo é legal, regimental, constitucional, nos termos do artigo 34, inciso 4º, da Lei Orgânica do Município. Relator especial, vereador Marco Fonseca.
Está em votação. Discussão. Está em discussão, PLO 66, do Executivo Municipal. Discussão? Está em votação. Os favoráveis permaneçam com isso, os contrários se manifestam, está aprovado.
PLO 67, relator especial, vereadora Aline Sartori, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional no valor de R$ 50.000, tramitando em regime de urgência especial, que foi devidamente justificado e aprovado. O mesmo é legal e regimental, de acordo com a Lei Orgânica do Município.
Está em discussão o PLO 67, do Executivo Municipal. Votação. Favorável permaneça com isso, os contrários se manifestam, está aprovado.
O PLO 68/2019, tendo como relator especial o vereador Matheus Carreiro, ele analisou o projeto, concluiu pela aprovação, nos termos da Lei Orgânica, artigo 34, inciso 4º, sendo a propositura de iniciativa do Executivo Municipal.
Está em votação?
Discussão.
Discussão. Discussão. Votação, PLO número 68. Vai ser favorável. Está em votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Redação final ao PLC 2/2018. De autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca, altera a Lei Complementar 82, de 18 de julho de 2014, que estabelece normas para a construção e funcionamento de postos revendedores de petróleo e álcool para fins automotivos no território do município de Ibitinga.
Está em votação a redação final do PLC 2/2018, do Marco Antônio da Fonseca. Esse projeto já foi debatido a semana passada e votado nessa casa e está indo para a redação final. Discussão? Favorável permaneça com isso, os contrários se manifestam, está aprovado.
Redação final ao PLO 216/2018, de autoria dos vereadores Matheus Carreiro, Marlos Mancini e Richard de Porto de Rosa. Dispõe sobre a fixação de propagandas em poste de iluminação pública, de telefones públicos, praças e passarelas de pedestres. Redação final.
Está em discussão a votação, redação final do PLO 216/2018.
Está em discussão? Votação. Inclusive, esse projeto também já foi discutido, falado na ordinária anterior, e está indo para a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, está aprovado.
PLO 217 de 2018 estabelece denominação das ruas do Jardim Alzira. Artigo 1º, passa a denominar-se Herotilde Rodrigues Saqueto, a rua 1, localizada no Jardim Alzira. Artigo 2º, passa a denominar Ida Lipe Tagliari Leves, a rua 2, localizada no Jardim Alzira. Projetos de autoria da senhora prefeita municipal.
Está em discussão? O projeto aqui, PLO, que estabelece a dominação das ruas do Jardim Alzira. Os favoráveis permaneçam. Estão, os contrários se manifestam, está aprovado.
PLO 219. PLO 219 do Executivo Municipal. Projeto de lei que estabelece a denominação das ruas da Avenida e Avenida do Jardim dos IPs 3. Passa a denominar Adão Ribeiro da Silva, a Rua 1, localizada no Jardim IP 3. Artigo 2º, passa a denominar Rosalina Ribeiro Guimarães, a Rua 2, localizada no Jardim IP 3. Artigo 3º, passa a denominar William Janes, a Rua 3, localizada no Jardim IP 3. E artigo 4º, passa a denominar João Castelassi, a Avenida 1, localizada no bairro Jardim IP 3.
Discussão. O PLO número 219/2018, Executivo Municipal, projeto de lei da Prefeitura de Bitinga, que estabelece a ordenação das ruas da Avenida do Jardim IP 3. Discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, está aprovado. Eu também sou favorável.
PLO 223/2018 estabelece a denominação de rua do Jardim Alvorada. Artigo 1º, passa a denominar Natal Camezo a Rua A, localizada no Jardim Alvorada. Artigo 2º, passa a denominar João Mariano da Cunha a Rua B, localizada no Jardim Alvorada.
Está em discussão o PLO 223/2018, que estabelece a denominação das ruas do Jardim Alvorada. Discussão? Está em votação. Favorável permaneça como estão, os contrários se manifesta. Está aprovado, eu também sou favorável.
PLO 262/2018 denomina a Rua 12 do bairro Jardim Eldorado 3 de João Antônio Mazeto.
Discussão. O PLO 262/2018 de Antônio Alves, Ismael Alves de Mira, que denomina a Rua 12 do bairro Jardim Eldorado 3, a Rua João Antônio Mazeto. Discussão? Votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, está aprovado.
PLO
274. Sou favorável.
PLO 274 denomina a Rua 9 do Jardim Eldorado 3, de Rua Adelaide Cassiano Colione.
Discussão. O PLO número 274/2018, do Antônio Ismael Alves de Mira, que denomina a Rua 9 do bairro Jardim Eldorado 3, de Rua Adelaide Cassiano Coleone. Discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, também sou favorável.
PLO 261, de autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca, estabelece a denominação da Rua 2 do Jardim do IP 1. E prolongamento da Rua 6 do IP 4, de professora Romilda Supino Marcondes César.
Está em discussão o PLO número 261/2018, do Marco Antônio da Fonseca, que estabelece a denominação da Rua 2 do Jardim do IPs e o prolongamento da Rua 6 do Jardim IPs 4. Discussão? Votação? Sou favorável à permanência com estão os contratos e manifesto. Está aprovado, eu também sou favorável. Peço que desculpe que tem uma falha aqui, tem uma emenda.
O projeto.
Não atendei a emenda aqui.
O projeto de autoria do vereador Marco Fonseca, inicialmente ele denominava a rua 2 do IP, mas como se trata de um prolongamento de rua, o vereador fez uma emenda e dando a descrição, né, a denominação da professora Romilda Supino Marconi César, no IP 1 e também no IP 4, que é uma rua que faz parte dos dois loteamentos.
Está em discussão a emenda? Está em votação. Está em discussão o projeto com a emenda. Está em votação. Favorável à permanência com estão os contrários. Se manifesta, aprovada a emenda com o projeto. Eu também estou favorável. Passar agora para 5 minutos para cada vereador inscrito falar sobre as suas atitudes pessoais dentro da sessão ou do exercício do mandato. Alguém? Explicação pessoal? Com a palavra, o vereador Mira.
Senhor presidente, eu solicito permissão para falar aqui do meu lugar. Nós aprovamos aqui essa noite a denominação de alguns próprios, né, municipais, de algumas ruas. Está um problema sério essa questão do CEP na nossa cidade. Então, eu acredito que o setor competente da prefeitura deva comunicar, se aprovado, né, se transformar em lei essas denominações, que se coloque uma pessoa, que alguém, algum responsável da prefeitura, que comunique os Correios a respeito dessas mudanças. Hoje, realmente, está muito difícil, né? Toda mudança, Bitinga foi 14.940, depois 14.940.000, muitos anos. Então, estamos tendo muita dificuldade para as pessoas se adaptarem também aos novos CEP. Então, eu faço aqui, senhor presidente, um pedido para que haja ali que alguém da referida secretaria, que ela possa fazer aí o comunicado aos Correios para que essas ruas se denominadas, né, com esses nomes aí, passem a ter seu CEP. Uma coisa também que eu gostaria de dizer aqui nessa noite, era para ter dito isso em sessões anteriores, é com relação à atuação dessa Casa de Leis no processo legislativo que nós estamos tendo. Aqui se falou muito sobre a área da educação com relação às creches, às escolas. A comissão, mais que depressa, já fez as suas visitas, algumas visitas, constatando a situação das creches e de algumas escolas. Isso aí é um avanço e é uma vitória para o Poder Legislativo. Por quê? Porque é uma forma de trazer o secretário de Educação nessa casa e acredito que ele vai abordar esses assuntos. Inclusive, esse assunto também já foi discutido aqui por outros vereadores, aqueles que defendem, aqueles que não defendem o Executivo Municipal. Então, eu vejo que esse realmente é o papel do legislador. É o papel de você ir, buscar, trazer e alertar o Executivo.
Dá uma parte, vereador? Pode?
Vou escrever essa. Vou explicar
a votação. Eu vou falar sobre o assunto do vereador Mira. Pode ser mais uma explicação pessoal, depois eu falo, portanto, explicação sobre pessoal. Esse assunto também.
Então, eu vejo que, embora as pessoas falem que a Câmara não faz nada, que os vereadores não servem para nada, mas é nessas horas que justifica-se o trabalho desta casa. Então, eu tenho aí alguns anos de vereança. E me orgulho de ser vereador nessa casa. E aqui enaltecer o trabalho dos senhores vereadores. Eu não disse nada nessas sessões anteriores. Eu fiquei só ouvindo, só analisando. Só que antes que venha o secretário aqui falar, vamos também levantar a bola da Comissão de Educação e também dessa casa. E tomara também que aconteça isso com relação à saúde. Essa história, fecha o pronto-socorro da Vila Maria, não fecha, fecha, não fecha, isso aí também já está, olha, está enchendo os picuá. Que venha alguém nesta casa que diga para a população se fecha ou se não fecha. Porque é muita conversa e pouca ação. Então, nessa noite, senhor presidente, eu quero aqui apenas rapidamente enaltecer o trabalho da Câmara Municipal.
Com a palavra, Richard.
Boa noite, mais uma vez. Só para citar, tem em relação a esse assunto que o nobre vereador Mira tocou, né? Eu, como presidente da Comissão de Educação, já estamos aqui finalizando o relatório, viu, vereador Mira, para que a gente possa apresentar em breve. Estivemos lá, eu, o vereador Matheus, o vereador Carlinhos, visitando algumas escolas, né, como nós fomos até cobrados aqui nessa casa, e o relatório está quase pronto para que a gente possa também apresentar, inclusive, se eu não me engano, vai ser no dia da visita do secretário de Educação. Então, realmente, como o nobre vereador disse, a Câmara Municipal tem trabalhado bastante, e às vezes as pessoas acabam não enxergando esse trabalho, é um trabalho às vezes de formiguinha, mas que o resultado vem, né? O trabalho do vereador tem sido feito e com certeza o resultado está aí, não é à toa que o secretário vai vir aqui, né? Algum motivo tem, a gente espera que seja realmente um bom motivo, é porque essa casa ela tem sido realmente ativa, bastante ativa com relação às cobranças, né? Porque nós somos cobrados e a gente vem aqui para repassar, para ser a voz dessa população que tanto nos cobra e que tanto quer benfeitorias para a nossa cidade. Tá bom? Então, uma ótima noite a todos, obrigado pela palavra.
Tem aqui um Matheus Carreiro? Então, vamos passar tem uns convites aqui da... Um convite à nossa instituição de ensino Caracol, FRAP, comemora 30 anos de funcionamento. É uma marca essa data com a inauguração do primeiro espaço Maker. Com isso, posicionamento da nossa escola na vanguarda da educação 4.0. Temos a honra de convidá-los para a solenidade de abertura dia 11 de março, às 9 horas, na unidade 2 no centenário, FRAP, Caracol. Convido a todos os nobres vereadores para estar presente. Um comunicado aqui. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, comunica, acontecerá no dia 13 de março de 2019, no plenário do Poder Legislativo, às 19 horas, a diplomação e posse dos vereadores mirins à 10ª Legislatura de 2019. É na ocasião, os eleitos serão diplomados e empossados no cargo de vereadores mirins, bem como será eleita a mesa diretora mirim e tomando a tornando composta a 10ª Legislatura do Parlamento Jovem de Bitinga, dia 11 de fevereiro de 2019. Convido a todos os nobres edis para estar presente, prestigiando os nossos vereadores mirins, que é muito importante, né? Eles vão conhecer um pouco com o funcionamento dessa Casa de Lei, na qual aqui a nossa funcionária tem empenhado um grande trabalho para que possa acontecer aí a 10ª Legislatura da Câmara Mirim de Bitinga. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos referidos à sessão. Convoco os edis para a próxima sessão, que será realizada em 12 de 3 de 2019. Agradeço a todos. Uma boa noite. E fique com Deus a toda a nossa população.